Sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joel Moliterno. Meu caro doutor Joel, muito bom dia.
Bom dia, Fagundes, bom dia, amigos da Lagoa, bom dia, minha cidade. E hoje estamos aqui numa sexta-feira que não é bonita. Normalmente ela tem sido bonita, não é, Fagundes?
Verdade, verdade.
Não é. Mas está bom assim porque nós precisávamos de chuva, muita chuva.
Estávamos precisando muito de chuva.
Deus equilibra tudo, ele manda na hora certa.
É verdade, é verdade. Uma das principais manchetes do dia hoje, Caixa pede que a justiça decrete falência da Odebrecht, doutor Joel.
É, isso eu ouvi ontem à noite, isso aí, viu?
Uhum.
Tem duas coisas interessantes que eu ouvi ontem. Essa questão aí da falência da Caixa, que eu acho que não vão levar, sabe como é? E a questão, estava vendo a delação do Pelosi. Mas que coisa incrível, como as pessoas, como esse governo estava podre, como esse país estava podre, as pessoas pegavam dinheiro de onde queriam, cara. Mas que barbaridade.
Era uma farra.
Uma farra. E eu olho sempre desconfiado desse Congresso aí, porque esse Congresso aí não está fácil de trabalhar com ele também, mesmo sabendo que existe uma vigilância grande do povo brasileiro sobre eles. Não levo fé.
Que coisa impressionante.
No caso, vamos ver o que, que vai dar.
E uma outra situação, doutor Joel. O caso desse vereador aí de Porto Alegre, André Carus.
Mas o pessoal não aprende, homem. Mas eu entendi como fica fácil. Eu acho que o poder ali, aquele momento que você fica ali, né? Fica inebriado. O indivíduo fica inebriado de uma maneira que ele fica, se transforma. Poxa vida, mas está tão fácil de meter a mão nesse dinheiro. Eu vou passar aqui batido. É isso que acontece, é isso que acontece quando o sujeito não tem estrutura, né? Quanta gente enganando a gente, né, cara?
É verdade.
Ora, eleitor, um eleitor conta num cidadão aí para fazer um papelão desse, na expectativa de ter um ótimo representante no legislativo.
Não, e eu pergunto, teria necessidade?
Pois é, é o caso que
vereador
é aquele caso
de Porto
aí
Alegre,
do médico aí de Passo Fundo, né? Lembra?
Me
o
lembro.
Deputado também.
Me lembro.
Do Barrejo. É um caso muito semelhante.
Exatamente.
Esse
médico.
Aí, esse aí é mais forte ainda.
É.
Enrolam as pessoas humildes e miseráveis, né? Ainda, além de roubarem, pisoteiam um pobre próximo aí. Isso aqui me deixa mais indignado ainda. Não é de ser nada, Fagundes.
Verdade. Outro fato, hoje, doutor hein? Joel, outro fato que chamou a atenção durante a semana, o caso da Prefeitura de Pelotas, salários atrasados.
É. E no tempo do governador era, que foi prefeito, era atrasado ou não?
Creio que não.
Mas como é que desanda assim tão rápido?
Tão rapidamente?
É, sabe que a coisa é, se o prefeito não com o pisão andar na linha, ele vai desequilibrar logo, né?
Exato.
É, não tem como explicar isso, né? Deve ser gastos exagerados, é falta de gestão. E o sujeito, quando estiver preparado para gerir um negócio, gerir administrar o poder público, ele não pode fazer parte disso. Ele está trabalhando contra todos, né?
Verdade.
Não pode, não poderia acontecer, né? De modo que se estava equilibrado, como assim que vai deixar de equilibrar? Bota muita gente, bota muita verba fora. São coisas que a gente não vai entender nunca, meu velho. Ficamos aqui batendo esse papo, né? E vamos fazer o nosso churrasco tradicional aqui, tomar um vinho, que nós ganhamos mais, Ademar Fagundes.
É verdade, é verdade.
Ademar, eu vou falar agora sobre a questão das balas perdidas, como tem morrido gente inocente e de formas incríveis, perdendo a vida por balas perdidas, especialmente no Rio de Janeiro. Tá bom? Falei.
Vamos lá, então.
Pois olha, meu caro amigo, os conflitos nos centros mais populosos do Brasil, principalmente entre a polícia e os traficantes, têm deixado um saldo de morte semelhante a uma guerra civil. Mortes que chegam até de bala perdida, sem prévio aviso e independente da idade da vítima e as circunstâncias. O Rio de Janeiro é campeão desse tipo de mortes, que não respeitam nem as crianças. Agora, então, está havendo uma série de crianças morrendo por bala perdida. Coisa lamentável. Só para que você tenha ideia, o nosso 20, 57 crianças morreram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro entre 2007 e 2009, em tiroteios entre policiais e bandidos. E tem um dado interessante. De 2015 a 2019, o número de mortes foi duas vezes maior que os anos anteriores. Quer dizer, a coisa está aumentando, a violência está aumentando. E balas perdidas não respeitam idade nem sexo. Simplesmente chegam e tiram vidas. E tem uma situação que chama a atenção, que é a forma estranha como essas balas chegam. Eu lembro do caso, Fagundes, e você certamente, um homem atualizado e de raciocínio agudo, lembra o caso da costureira que morreu dentro de casa em Novo Hamburgo, vítima de bala perdida, isso lá em agosto de 2005. Esse é um desses fatos que leva a gente a pensar sobre a morte. Não temos como nos esquivar, até porque o único acontecimento certo na vida dos seres humanos é a morte. Pois olha, lembro-lhe, Ademar Fagundes, a morte dessa senhora chamou atenção pela forma como ela foi atingida pelo clandestino projétil. É incrível mesmo, eu diria incrível. Pois aconteceu que a trajetória da bala, como um míssil lançado milimetricamente em direção ao alvo, varou a fechadura da porta de sua casa. Passou pela fechadura da porta da casa, tocou na parede da sala e ricocheteou, acertando então aquela senhora de forma letal no pulmão. Mas que coisa, mas incrível. Logo pela fechadura da porta, e outros morrem dormindo. Quantos casos temos aí, quase que diariamente, pessoas atingidas lá, principalmente no Rio de Janeiro, por bala perdida? E eu pergunto, existe explicação para um episódio dessa natureza? Seria isso uma incrível coincidência, um dos agridoces mistérios da vida? Olha, o que você sabe de certo é que a morte é sempre desagradável. Muito mais quando ela chega de forma tão pouco simpática, vamos dizer assim. A gente sabe que a origem dessa violência no Rio vem da proliferação de armas e munições combinadas com uma série de variações institucionais, sociais e econômicas. Mas muita gente tem estudado essa questão e não é de hoje. A questão desse tipo de morte é inesperada. E um dos mais estudiosos, que não é de hoje não, chama-se Edgar Cayce. É um norte-americano paranormal que nasceu em 1877 e morreu em 1945. E ele já propõe questões sobre esse tema. E eu li o livro dele, tem vários livros. Eu li e suponho que todos nós tenhamos refletido a respeito do significado da vida. Por que existimos? Qual o propósito da nossa vida? Por que vivemos uma existência com tantas realizações, relacionamentos, lembranças? Apenas para morrermos e nos separarmos de tudo ou simplesmente deixar existir? Por que uma criança nasce com deficiência física ou mental ou na pobreza, enquanto que outra nasce saudável e em meio ao conforto, com oportunidades de uma vida longa? Ouvimos relatos de uma pessoa inocente que é brutalmente maltratada e nos perguntamos que sentido isso poderia ter. Por que uns passam fome, enquanto outros lutam para comer menos? Uma pessoa que se arrisca e consegue uma fortuna, enquanto outra perde tudo. Por que isso? Como é que elas são escolhidas? Quais as forças envolvidas em tais situações? Por isso que eu trouxe esse tema para apreciação dos nossos ouvintes, Fagundes. Será que tudo resultado de energias imprevisíveis da natureza, um gigantesco jogo em que o acaso tem papel preponderante, ou haverá por trás disso tudo um plano compreensível? Pelo sim, pelo não, pois por esse motivo é que dei o título desta matéria: A Morte por Bala Perdida Merece Profunda Reflexão. E eu espero que os nossos ouvintes parem e pensem também nessa questão de morrer. É certo que vamos morrer, mas por que a morte vem às vezes de maneira tão incrível? Esse é o nosso papo de hoje, Fagundes. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.